Saúde e bem-estar.
Hora, mais uma vez, de falarmos de saúde por aqui. Na segunda edição do Saúde e Bem-Estar, nós temos a companhia hoje da médica nefrologista. Está conosco a doutora Fabiana Piovesan, que vai nos falar a respeito dos cuidados com os rins nessa época, né, de calor intenso, doutora. Vamos só ver se estamos em contato com a doutora Fabiana. Tudo bem por aí, doutora? Nos ouve bem?
Tudo certo. Estão me ouvindo?
Sim, agora sim. Tudo ok. Então, falávamos que nessa época do ano, o calor intenso, né? Eu falava há pouco que a chuva deu uma amenizada, mas nós já estávamos aí com temperatura de 30 graus. E a gente sabe que mudam um pouco os hábitos, né, doutora? E que esses hábitos têm a ver, assim, com a saúde dos nossos rins. Por exemplo, a água, né? O consumo de água, até a própria... férias que temos pela frente, muitas vezes a gente vai para a praia, muda hábitos, tudo isso acaba repercutindo aí na saúde dos nossos rins, né?
Perfeito, isso mesmo. Então, nessa época do ano, temos que cuidar muito com a ingestão de água. E a gente fala água porque é isso mesmo, evitar os produtos cheios de conservantes, os produtos artificiais, não é? Então, nós devemos sempre manter uma boa hidratação, principalmente as pessoas que têm, por exemplo, cálculos renais, pedras nos rins, ou se já tem algum problema renal. E temos que cuidar também os idosos, porque normalmente eles não têm muita sede, eles não pedem muita água. Então, nós temos que cuidar para mantê-los sempre bem hidratados.
Quando que a gente percebe que, quais são os primeiros sinais, assim, de desidratação, doutora? Tanto em crianças, adultos, pessoas mais idosas, com mais idade, enfim?
Nós podemos observar, então, a pele mais seca, o turgor, que a gente chama diminuído, mais ressecado, as mucosas mais secas, aquele olhinho que deixa de ficar brilhante, né? A língua também é um indicativo, quando a língua fica mais seca. E nos idosos, nós temos que cuidar da diminuição da pressão arterial. Muitas vezes nos chama atenção que no verão eles baixam a pressão, estão com a pressão mais baixa, às vezes até facilitando com que tenham quedas e tenham outras complicações. Então, temos que ficar de olho nesses sinais.
São sinais físicos mesmo, né? Aparente, né? Da própria pele se percebe, assim, é visual, né? Eu digo.
Isto, principalmente nas mucosas, olho e mucosa oral.
Você falava das pedras dos rins, né? Nos rins. Aumenta também ou só quem tem precisa ter cuidado? Nessa época é visto, assim, é percebido qualquer aumento de casos de pessoas com pedra nos rins?
Sim, então as pessoas no verão tendem a fazer mais pedras, uma vez que se hidratam um pouco menos, né? Tanto que indivíduos que trabalham em locais de calor excessivo, é indicado que tomem mais água também, por conta de evitar a progressão dos cálculos renais.
Quais os sintomas principais, assim, quando não é dor, né? Porque existe a dor, diz que é terrível, né? Mas se não há dor, tem algum outro sinal que pode indicar que nós estamos com cálculos renais?
O grande problema é que não vai dar sinais. Normalmente as pedras que estão lá em cima, nos rins alojadas, elas não causam dor. Então, o indivíduo muito frequentemente vai fazer o diagnóstico ocasional. Foi fazer um exame de ultrassonografia do abdômen, foi fazer um exame de rotina e descobriu que tem pedras nos rins. Porque, bem como tu disseste, a dor só vai sentir quando a pedra estiver saindo do rim, quando ela estiver entrando no ureter até chegar à bexiga. Isso causa muita dor mesmo.
Doutora, você falava do consumo de água, né? Existe uma quantidade mínima ou máxima que é indicado para todos? Não só nessa época do ano, né? Mas em outros momentos também. Muda isso? Se no inverno a gente toma 2 litros, vamos dizer, por dia. Nós precisamos tomar um pouco mais agora, que é mais quente, que a gente transpira mais?
Então, uma boa pergunta. Usualmente, a gente costuma dizer que os indivíduos adultos normais devem tomar entre 30 e 35 ml por quilo de peso. Só que nós, adultos normais, até saiu um trabalho muito interessante sobre isso, normalmente a nossa sede nos guia para dizer se a gente está precisando ou não de mais água. Porém, volto a frisar naquele grupo de risco, que são os pacientes mais idosos, que o centro da sede deles, o termostato deles, digamos assim, não está mais tão regulado. Nesse grupo de indivíduos, a gente tem que ficar atento e oferecer mais vezes ao dia água para eles. Mas nós, adultos normais, provavelmente a gente aumente a ingesta agora no verão, porque a gente tem mais sudorese, a gente está com um ambiente mais quente, então o nosso organismo, ele mesmo, se autorregula.
E evitar algum tipo de alimento também é indicado, também observando, claro, né, as altas temperaturas, porque comumente nós ouvimos, né, as pessoas dizerem, ah, chegou o friozinho, vou tomar uma sopa. E agora, por exemplo, ah, vou comer uma melancia. Tem algo assim que nós devemos evitar nessa época de calor, de muita exposição ao sol, por exemplo, e que pode também nos ajudar a nos manter hidratados?
Boa. Nós temos que procurar agora no verão alimentos mais frescos, né? Como frutas, verduras, legumes. Tudo isso vai ajudar a manter nossa hidratação e nos manter saudáveis. E a gente tem batido na tecla, sociedades brasileiras e internacionais têm batido na tecla dos alimentos ultraprocessados, que são muito ricos em sal, muito ricos em sódio, não fazem bem para a saúde, tem muitos aditivos. Então, todos esses alimentos ultraprocessados nós temos que evitar. E não podemos deixar de lembrar, para essa época do verão, que nós temos que cuidar com maioneses, principalmente caseiras, e tipos de alimentos que podem estar contaminados, levando aos quadros, como a gente conhece muito bem nessa época, das gastroenterites agudas.
Tem uma ouvinte aqui nos também chamando para tirar uma dúvida. E até eu quero deixar bem claro aqui para a ouvinte, ela pediu para não ser identificada e pode ter a tranquilidade de que não será. Ela disse que no verão ela percebe mudanças na coloração da urina dela.
Isso.
Existe então, alguma relação, então?
Sim. Todos nós, se nós formos ver, a nossa urina da manhã, ela é sempre mais escura. Ela é uma urina mais concentrada. E isso acaba acontecendo no verão também. Por quê? Por falta de hidratação. Então, ela deve aumentar a quantidade de líquido que ela está ingerindo. Se a urina dela está mais escura, mais concentrada, é porque ainda está faltando líquido. Tem que tomar um pouco mais de água durante o dia.
Chimarrão não vale, doutora?
Vale, vale sim. Só que nós temos que lembrar que a erva mate, para as pessoas que têm pedras nos rins, ele não é tão benéfico. Por quê? Porque ela tem oxalato, a erva mate, podendo aumentar as pedras. Ah, então, serve como hidratação, sim. Tem gente que toma uma térmica por dia, né? Uhum. Mas serve como hidratação, sim.
Embora agora no verão algumas pessoas, né, acabam evitando em função do calor também, mas tem gente que não fica sem um mate, né? Eu sou uma de que o calor não interfere nisso, mas tem que cuidar. É interessante também essa dica em função da erva mate, né? Outras bebidas como água de coco vale de alguma forma, porque também quando se fala em hidratação, né, se fala em soro, e aí vem à mente assim, a água de coco, o pessoal pedindo aqui, também se há algum risco de tomar água de coco no coco mesmo, quando se está na praia, de contaminação, alguma coisa nesse sentido?
A princípio não, porque normalmente eles abrem os cocos ali muito um pouquinho antes de vender, né? Mas a água de coco é muito boa também, porque ela tem bastante eletrólitos, então serve também como hidratação. O que nós pedimos é só para o pessoal cuidar assim, ó. Essas bebidas cheias de produtos químicos, como os refrigerantes, mesmo sucos de caixinha, a gente sabe que eles são extremamente calóricos, também podendo aumentar o peso. Então, nós temos que cuidar essas bebidas que têm muito conservantes.
E quando a gente percebe, assim, ó, algumas pessoas também relatam que no verão ficam com as pernas mais inchadas. Também é um retenção de líquido? É, existe alguma relação com o funcionamento dos rins também, doutor?
Assim, nós temos que cuidar muito essa colocação, né? Porque as pernas inchadas, elas podem ter várias causas. Pode ser de origem vascular, pode ser de déficit alimentar. Então, nós temos que cuidar, e pode ser também de causa renal. Então, quando o indivíduo está com as pernas inchadas, o ideal é que ele procure atendimento médico, para a gente poder fazer a exclusão das patologias que podem levar ao inchaço nas pernas.
E só o calor em relação a pessoas com mais idade, pelo menos é o que o pessoal está pedindo assim aqui. Só o calor, sol, calor, entendi, sol e calor com as pessoas mais idade, mas acho que a senhora já falou, né, antes, sobre esses cuidados.
Pode aumentar um pouquinho o inchaço pelo calor, sim, né, o que a gente chama de vasodilatação, pode aumentar um pouquinho de inchaço, mas igual, é sempre importante, se isso persistir, que seja investigado.
Tá, deixa eu ver aqui, o que ela me diz da melancia? Vamos lá. Eu falei da melancia antes, e aí o nosso ouvinte aqui diz, o que ela me diz da melancia? Vamos lá, doutora, o que diz da melancia?
Não, eu acho a melancia excelente, é uma fruta excelente, tem uma grande quantidade de água também. Nós só temos que cuidar os pacientes que têm problemas renais, principalmente os que estão em hemodiálise, que eles não podem comer uma grande quantidade de frutas. Nós precisamos cuidar por causa do potássio. Mas para a população em geral, tá liberada a melancia, é ótimo, e aproveitem essa época do ano.
Olha só, aqui, boa tarde, gostaria de saber sobre água com gás, se prejudica os rins.
Excelente, porque essa é uma pergunta que vários pacientes me fazem. Então, não tem problema nenhum, o gás não causa problema renal algum, nem problema de qualquer natureza, certo? O que nós temos que cuidar só nas águas minerais que são compradas é a quantidade de sódio. Quanto menor a quantidade de sódio daquela terma que foi retirada, aquela água, daquele lençol, melhor.
Mais perguntas aqui, o pessoal da produção está me trazendo, mas é também com relação à água com gás. E existe alguma diferença, por exemplo, em relação à água mineral, doutora?
Não, não existe diferença nenhuma. Pode ser ingerida muito tranquilamente. E volto a dizer, só cuidar o teor de sódio da água que a gente vai adquirir.
Muito bem. Pessoal, participando bastante aqui, com bastante dúvidas, quero agradecer a doutora Fabiana, que dedicou esse tempo também a nos esclarecer algumas dúvidas. Eu sei que a agenda aí é bem concorrida, né, doutora, mas é importante também que nós tenhamos esse papo com os profissionais e possamos levar aos nossos ouvintes algumas informações importantes e sempre, né, destacando que se houver quaisquer sinais que as pessoas percebam, desses que você falava há pouco, é importante procurar um profissional do setor. Nesse caso, né, nós estamos falando da nefrologia, doutora Fabiana.
Isto. Agradeço também o convite. Acho sempre importante nós falarmos sobre a saúde dos rins, sobre a saúde dos indivíduos. Quanto mais se fala, mais as pessoas ficam atentas, né, ao que está acontecendo no seu organismo.